Está no ar o Jornal do Senado.
Senadores acreditam que redução da taxa de juros pode reaquecer a economia.
Ricardo Ferraço destaca pontos positivos do modelo penitenciário do Espírito Santo.
Projeto de José Agripino insere a disciplina de empreendedorismo no currículo do ensino básico.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A decisão do governo de reduzir a taxa Selic para 13% ao ano foi elogiada por senadores. O corte de 0,75 ponto percentual foi o maior desde abril de 2012.
A medida, na opinião dos parlamentares, é fundamental para reaquecer a economia, cuja retomada deve ser mais demorada e gradual do que o que foi previsto anteriormente, segundo nota do Banco Central. Detalhes com a repórter Marcela Cunha.
Desde outubro, uma política de cortes mais expressivos nos juros vinha sendo cobrada por diversos senadores. As reduções anteriores de 0,25% feitas em outubro e novembro foram consideradas pouco ousadas. Agora, o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, chamou o novo percentual de prudente e fundamental para acelerar a economia do país.
O que diferencia o remédio do veneno é a dose. Então, a dose, ela já extrapolou. A taxa de juros já está fazendo um efeito contrário, já está matando a iniciativa do comércio, da indústria, da produção nacional. Agora é chegada a hora de nós termos uma queda nesse percentual da taxa de juros para podermos aí também equilibrar o setor produtivo.
Já o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, acredita que, além de mais expressiva, a política de cortes poderia ser mais rápida.
O Banco Central continua muito tímido na redução das taxas de juros. E mais do que isso, é preciso que o Banco Central explique à sociedade por que que nós pagamos tantos juros e a dívida pública só faz aumentar. Eu acho que essa redução pode ser mais rápida e nós temos que chegar a uma taxa de juros que permita as atividades econômicas se desenvolverem.
O governo federal determinou o envio de integrantes da Força Nacional a 7 estados, dentre os quais o Amazonas e Roraima, onde no início deste ano houve rebeliões e conflitos que provocaram a morte de 95 detentos.
No Senado, um projeto que tem como objetivo incentivar a capacitação de detentos e, com isso, minimizar o problema da violência nos presídios está em análise.
A proposta prevê a instalação de polos industriais nas proximidades dos presídios, de modo que os detentos possam se qualificar profissionalmente e trabalhar.
No Espírito Santo, onde há 2 anos não é registrado nenhum caso de morte atrás das grades, uma ideia semelhante à do projeto foi adotada, o que justifica, na opinião do senador Ricardo Ferraço, do PSDB Capixaba, a redução da violência prisional.
Ainda existem muitos desafios a serem superados, mas nós melhoramos muito a nossa infraestrutura, não apenas a infraestrutura física, mas a infraestrutura de recursos humanos, e nós conseguimos perseguindo metas.
E pesquisa realizada recentemente pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, revela que 68% dos jovens, com idade entre 25 e 30 anos, desejam abrir o próprio negócio nos próximos anos.
E com o objetivo de capacitar os jovens que vêm na abertura do próprio negócio, uma atividade promissora, o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, apresentou o projeto para incluir a disciplina de empreendedorismo no currículo do ensino básico.
Além disso, a proposta prevê que no ensino superior o empreendedorismo e a inovação sejam estimulados, de modo a aproximar a teoria com a prática dos negócios, disse o senador.
Para despertar no jovem que está estudando, que está se preparando para a vida, tenha o vírus inoculado na sua veia profissional do empreendedorismo. Se você não estimular, você pode ter um empreendedor nato que não vira empreendedor nunca porque não foi provocado na sua vocação.
A Organização Mundial de Saúde divulgou um estudo em que prevê o aumento em 1/3 do número de mortes provocadas pelo cigarro nos próximos 13 anos.
De acordo com a entidade, em 2030 serão 8 milhões de mortes em todo o mundo, contra os 6 milhões registrados atualmente.
No Brasil, o governo gasta R$23 bilhões anualmente no tratamento de doenças relacionadas ao hábito de fumar.
E para reduzir os impactos que o tabagismo provoca na saúde e no bolso dos contribuintes, o plenário deve analisar um projeto que proíbe a propaganda de cigarros e padroniza a embalagem do produto. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
Segundo especialistas, o hábito de fumar na presença de crianças e adolescentes desperta nos jovens a curiosidade de experimentar o produto, assim como as embalagens chamativas dispostas em locais de venda, ao lado de balas e chicletes, por exemplo. O médico e senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, acredita que a redução do contato com o cigarro beneficia toda a população.
Nós temos que ter como preocupação reduzir qualquer possibilidade de exposição das pessoas aos efeitos nocivos do consumo de cigarro. E especialmente crianças, adolescentes, aqueles que se encontram ainda no processo de formação.
O projeto ainda prevê multas e pontos na carteira para o motorista que fumar ou permitir o fumo em carros que transportem crianças e adolescentes menores de 18 anos. Outra proibição prevista é o uso de substâncias sintéticas ou naturais que possam intensificar, modificar ou realçar o sabor e aroma de cigarros.
E o plenário do Senado também deve analisar um projeto do senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, que obriga a presença de desfibriladores em locais com fluxo de mais de 4 mil pessoas por dia, como rodoviárias e estádios de futebol.
O aparelho, usado para estimular os batimentos e reverter paradas cardíacas, também deve estar disponível em locais fechados, com mais de 100 pessoas, como aviões e metrôs.
Na opinião do senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, é importante a existência do desfibrilador em locais públicos, mas ele alertou que é preciso fazer mais para salvar a vida das pessoas.
Não adianta você ter um desfibrilador se você não tem gente capacitada para operá-lo e se o resgate vai chegar após o tempo mínimo.
E a falta de acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto atinge metade da população brasileira, mesmo com a vigência do Plano Nacional de Saneamento Básico.
Segundo especialistas, no ritmo atual de investimentos no setor, a universalização desses serviços, prevista no plano para 2033, ocorreria apenas no ano de 2055.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, destacou a importância da coleta e tratamento de esgoto e lixo para a melhoria das condições de vida da população.
Grande parte dessas doenças é causada pela existência de verminoses na água ou de alimentos contaminados por esses parasitas. A maioria delas causa diarreia, dores abdominais, febre, desidratação aguda. Doenças que são facilmente controláveis em regiões saneadas chegam a matar em lugares onde o tratamento de esgoto é negligenciado.
Negociar a paz e auxiliar nas crises humanitárias que assolam várias partes do planeta são dois dos principais desafios de Antônio Guterres, o novo secretário-geral das Nações Unidas.
Na avaliação do senador Paulo Paim, não será fácil enfrentar as dificuldades atuais. Repórter Floriano Filho.
De 2005 a 2015, ele chefiou o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Durante o período, fez várias reformas para melhorar o funcionamento do órgão. Mas o mundo continua a enfrentar sua pior crise humanitária, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. O principal motivo são as guerras civis da Síria e da Líbia, o Estado Islâmico no Iraque, a crise da Coreia do Norte, os talibãs no Afeganistão e as tensões no Mar da China. Quando ainda era alto comissário, ele já havia destacado a dificuldade da situação.
Há que reconhecer com humildade que nós humanitários não resolvemos o problema, nós mitigamos o problema. O problema só tem uma solução, que é política. E essa solução, só o Conselho de Segurança pode criar as condições para que ela se concretize.
Em 2011, Antônio Guterres debateu na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Brasileiro os conflitos e a questão dos refugiados. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, participou do debate. Ele reconheceu os méritos de Guterres, mas afirmou que a situação atual impõe muitos desafios.
O Antônio Guterres é um homem de diálogo, de conhecimento, sensível. Ele está preparado para essa função como secretário-geral da ONU, com certeza. Agora, sabemos nós, é um dos piores momentos da história. Eu nunca vi uma situação de tal gravidade em matéria de falta de políticas humanitárias.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.